Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 69. Página As Minas de Prata, volume 6. Duvu 287 de editar desde que deixar o confessionado colégio, caluíra em uma espécie de letargo, do qual só 3 dias antes saíra. A Vasca Minha apareceu como de costume e alegrou-se de haver mais animada, porém logo a conversa tomou um tom melancólico. Temia um pressentimento, doutor, de que me finarei breve, e pois quero confiar-vos meu testamento. Recaís na melancolia, dona Dulce. Tratai de vos distrair. A ninguém tenho já com quem distribua os bens fortuna, como não tenho há muito com quem reparta os bens deste pobre coração, a não ser em vós e vosso filho Dom Estácio. Quanto a mim não consinto, ia replicando o advogado. A vós, doutor, deixo-vos pouco. Bem pouco, quase nada. Estais velho e só, não tendes mais ambições, senão uma que me confiastes, a de ver saído desta estampa esse outro filho de vossa alma, que durante a vida inteira e por longas noites embalastes. Deixo-vos para isto bastante e nada mais. Com esta delicadeza apagou os escrúpulos do velho, durou a prática até Ave Marias, em que se foi vaz. Não ide triste, meu velho amigo, que meu padecimento está para acabar, eu sinto. Talvez o abe a morte, talvez quem sabe a ventura. A que Deus me enviar. Partido o advogado, a dona deu em segredo várias ordens a Lucas, o qual foi-se a cumpri-las. Depois expediu a Brásia do seu serviço, apesar das lamúrias da velha comadre, e o ordenou-lhe que deixasse imediatamente aqui a casa com seu fato. Para isso a mandou bem paga de suas soldadas. Ficando só, abriu a dama baús da Índia, onde estavam guardadas roupas do mais rico estofo e lavor, mimos de seu pai, que pensava distraí-la com estas galas, ainda por ele estavam em folha como haviam saído das mãos que as trabalharam. Dulce compôs-se embelezando-se como para uma festa. Ao ver retratar-se no espelho trumócio imagem, o sorriso tanto o havia refrangido, desatou do lábio. Ainda sou rosmosa, a paixão a transfigurava. Mais formosa talvez do que outrora, na festa da Maia. Dulce tinha razão, o botão de outrora radiava em flor estrelada. Em palo sua beleza tinha sido uma aurora. Nesse momento era um esplendor. Fechar a noite. A dama tirou da gavetinha do trumó uma carta e leu-a antes de acerrar com cera preta. Continha apenas estas palavras. Disseste que só no céu veria meu esposo, para lá me parto agora. Espero que me não desampareis neste momento derradeiro. Por Lucas mandou a carta ao colégio, para ser entregue ao... Molina sem mais demora, pois se tratava de um caso grave. Enquanto dava o negro conta da incumbência, Dulce recostou-se à janela do quintal, perto dali um pedreiro, trazido por Lucas, amassava a cal e arrumava os tijolos para a obra qualquer gente, pois entrava pelo serão. Ele virá abalmoço. No receio de o jesuíta se esquivasse ao chamado, lembrara-se quanto havia de pesar em seu ânimo a ideia de não consentir que outro ouvisse a confissão extrema da esposa abandonada. Seriam 9 horas quando Molina, guiado pelo negro, chegou à casa, e logo depois ao lugar onde o aguardava a penitente. Era o oratório estreita quadra no centro do edifício, fechada em cima por abóbada e servida por uma só e esta pequena porta. No fundo estava o altar com os círios acesos, ao lado sobre um colchão de veludo, a dama envolta em mão de lila preta que a cobria a cabeça aos pés, mostrando apenas a flor do pálido semblante. — Que quiseste, senhora? — Morro para ter o direito de ver-vos, respondeu uma voz dolente. O padre quis sair. Onde diz? Em busca de socorro. Sem dúvida tomaste, Zaglaga. Eu vos salvarei, travou-lhe a dama das mãos. É escusado? 1 hora de vida, se tanto que resta, desejo que a passeis à minha cabeceira. É vosso dever de sacerdote. Meu primeiro dever é salvar-vos. Tendes vós o direito, me restitureis a felicidade com a vida?
Dizei-o.
Não respondeis? Bem vedes que nada haja que me salve. A senhora escondeu nas mãos o rosto banhado de lágrimas. Soluços rompiam-lhe do peito. Quando acalmou esse acesso de dor, começou com débeis acentos. Fazem 15 anos. Que formosa noite nas margens do Tinto. Tudo era amor em torno de nós. Quem me dissera então que a minha noite de noivado tão linda se havia de trocar por esta tão aziaga? As bodas e a agonia se reuniram, e o esposo fez-se confessor. O frade escutava as rugas, que sucavam sua fronte proeminente, afundavam, como se o espírito se contraíra até os refolhos da consciência. a dama morou ainda aquelas brandas queixas e afinal sopitou-se em sua dor. Decorreu longo trato. No oratório reinava o silêncio, mas na parte de fora da porta ouviam-se uns rumores estranhos e descompassados. Não penetravam eles o espírito do jesuíta imerso nas profundidades de seu passado, porém no coração de Dulce repercutiam tristemente como os sons do martelo na catacumba. Então a palavra borbulhou do lábio do jesuíta, como a espuma do álcool por muito tempo reprimida. Neste momento supremo posso dizer-vos. Já não sois deste mundo, estáis a comparecer ante o Senhor, e lá a vez de ler em minha alma.
Falai sim.
Supremo consolo ouvir-vos. Pois sabei, moer, que muito vos amei eu também, vó. Não é possível? Não foi quando vos vi a vez primeira às margens do Tinto, em vosso casalinho, que vos quis. Então era uma criança, e folgava convosco brincos de infância, quando juntos dançávamos na festa da Maia, quando corríamos à casa do cura que abençoou nossa união. Desde que me arredastes de vossa vista, quebrou-se o encanto. A sede de aventuras que me escaldava ao cérebro arrancou-me à vossa influência. Vi um jesuíta, isso decidiu de minha sorte. Enge hoje ande minha enharia-se uma carreira brilhante a percorrer. A dama ergueu o busto sobre a almofada. Quando foi que me quisestes então? Quando passados anos vos vi a meus pés na igreja de São Domingos, formosa que nunca. Era eu já um mancebo, apesar de que me cobria este hábito. Não tivera ele ainda tempo de enregelar o coração vigoroso e ardente. Achei em minha vontade a força grande de repeli-vos com dureza, e por entre nós a imensidade dos mares. Mas donde vos não pude arrancar foi desta alma, onde a cada instante surgis cheio de seduções irresistíveis para provocar toda a possança de um amor veemente. Molia debruçou ao leito sobre o rosto da dama. Sofrestes muito. Que foi, porém, vosso sofrimento em par com o meu? A pureza de vossa consciência, a serenidade da virtude, nada perturbar em vossa dor e aflição. Mas reprobo que abjurara os votos conjugais pelos votos da religião, e me sentia de novo arrastado para amor, desprezado quando ventura, e anelado agora que era crime e sacrilégio. Vossa imagem, deslumbrante de beleza, resplendente de paixão, sustentava no meu delírio, eu lutava, abraçando-me com todas as forças à crocruz do Senhor. Mas as garras de Satanás me arrancavam daí, dilacerando agora meu rojar a vossos pés. Vós, porém, me repelis com asco e horror, como um evadido do inferno. Tentação até o sacrilégio, desprezo até o asco, eis a minha existência. Perante Deus, réprobo, perante vós, zínfame, minha virtude de sacerdote, minha consciência de homem, se martirizavam mutuamente. Murmurou a meiga fala de Dulce. E nessa grande solidão da dor, em que minha alma viveu, nenhum pensamento consolador. Onde achá-lo? Aos do altar que eu maculava, junto a vós a quem desgracei. Nas recordações de uma infância desvalida e vergonhosa. Cristo teve 7 passos para carregar a cruz ao Calvário, eu. Pecador, devia arrastar a minha sem repouso nem alívio. O jesuíta ergueu-se arrebatadamente, afastando-se do leito, cruzou o aposento com passos agitados. Rangiam-lhe os dentes, os lábios tremiam com um arrepio convulsivo. Uma luta desesperada e terrível agitava sua alma. Restava este último e supremo combate. Todas as iras do Senhor se desencadeiam contra mim, pobre mísero mortal. Minha coragem está exausta, minha vontade cansou. Mas não sucumbe assim a alma do justo. Vai tu de que lutou até hoje. Sairá triunfante de sua derradeira provança. Fazendo então heroico esforço, aproximou-se outra vez do leito e cravou os olhos na dama, estática de viver a estranha agitação. Sim, vencerei, mas é preciso que eu fale. O horror de meus pensamentos, ecoando aos meus ouvidos e arrancando a indignação de vossos lábios, talvez flagele este mísero réprobo e aplaque o infame desejo. Nem imaginais, mulher, o que vai no abismo insondável desta arca. Em que vos falo, sacerdote, a vós, moribunda, sabeis que influições sobem deste leito ao meu espírito satânico? São as seduções da paixão? Dulce quis falar, ele abafou-lhe a palavra nos lábios. A cada instante e aos meus olhos alucinados, este oratório se transforma na câmara nupcial. Lá corre o Tinto a murmurejar, aqui está o leito e a noiva a sorrir. Através da mortalha que jaz cobre, eu vejo as formas sedutoras e minha alma precipita para cevar-se nesse fúnebre himeneu. Dulce ergueu-se de um ímpeto. Com esse movimento brusco, a negra Mananda que a cobria toda deslizou pelas espáduas e ostentou-a no esplendor de sua beleza. Dulce tinha o voluptuoso traje de noiva, últimos véus da virgindade expirante, que um sopro basta para desfazer. Nas oscilações dessa transparência que ora se empana, ora se aclara, a formosura radiante da Dalusa radiava fascinações ardentes. Os braços de vossa esposa estão abertos para vós, querido. Quanto há que vos eles esperam e anseiam, não vos enganais. Essa é a noite feliz de nossas bodas, que um contratempo ímpio interrompeu e agora continua mais desejada. Esmoçosa e é linda noite, este cébebro como o nosso da Andaluzia, as brisas do mar também se inebriam aqui do cheiro das flores de laranja. Amado meu, Molina hirto de espanto arrancou de seus ombros, como se fora um jugo de ferro, o nevado braço que a dama cingiu-lhe ao colo. Arredai-vos. Que significa este jogo? É alucinação minha ou embuste vosso? Sois vós a envenenada que me falava pouco ao com voz e gesto de moribunda. Sou vossa esposa amada, quero viver sim, para o vosso e meu amor. Essa que vossa alma desejou com tais ímpetos de longe, ou à borda do túmulo, não a quereis mais, agora que vos ela sorri e se arroja a vossos pés. Frade recuou, como se erguera-se ante-lhe uma vípera assanhada, e caminhou direito à porta. A dama precipitou-se avante e tomou-lhe o passo. Não partireis. Houve um instante de hesitação em que o sacerdote cerrara as pálpebras para não ver a deslumbrante beleza que lhe entrava pelos olhos e alma adentro. Depois ele afrontou com a vista, senão calma, segura, e proferiu em voz firme. Ficarei, tendes razão. Devo levar ao cabo esta dura provança, sairemos dela, eu torturado e vós para sempre desenganada. Não me compreendestes, Dulce. Eu vos amo. Esse amorém é uma flagelação da alma. Mas crue a flagelação do corpo. Não o reclameis, que lhe se voltará em rancor profundo. Entre nós está Deus. Não profaneis esta palavra amor, como profanastes a santidade de nosso Himeneu. Se fosse verdade que me amás, não teríeis nem a força, nem a vontade de resistir aos impulsos do coração, mas basta o temor do pecado para gelar-vos o sangue. Quereis saber como se ama. Assim como vovôs eu quero e anseio-a há tantos anos. Olhai-me. Todas as potências de minha alma se arremessam para vós. E eu sei que sois um sacerdote, que pertenceis ao Senhor. Venha embora a condenação eterna, a lembrança da dela me adoce, porque promete unir-nos no ir no inferno, jogo amor nos expulsa do céu. A castidade é a nossa força. Os companheiros de Cristo, como seu mestre, devem preservar-se da impureza. Aí está sua virtude. Aí o poder que tem realizado tantas coisas grandes. Não é a miserável individualidade minha que eu defendo contra o vosso amor. É o apostolado que me foi confiado e a obra gloriosa que eu prossigo. Sois ambicia. Eu já o sabia. Correis após as minas de prata, que jamais encontrareis, porque elas não existem. Tesouros, porém, de maior vulto, riquezas fabulosas, como nunca sonhastes, tenho eu que são vossos que pertencem a meu esposo. Elas vos farão grande príncipe rei, o que desejades. E em troca de todas essas grandezas, só vos peço amor, amor. Amor por um dia, amor, uma hora. Onde estão essas riquezas? Perguntou o frade com avidez. Duvidais? Dulce correu ao altar, e erguendo a oca pianha de madeira, que servia de base ao crucifixo, tirou do vão o cofre embutido, que fora desenterrado pelo doutor Vaz Caminha. Abriu-o com a chave de ouro que trazia e ergueu a tampa. Molina fechou os olhos deslumbrados, soltando um grito de terror. Do cofre aberto jorraram espadanas de luz que rutilavam da cópia de grandes diamantes ali encerrados. A dama encheu-os das pedras preciosas e começou a brincar, fazendo-as borbulhar como cascatas. Recebei, esposo meu, é o dote de vossa Dulce. Disse afinal a formosa dama apresentando o cofre. O jesuíta sorriu. O que vós não pudestes em mim, senhora, não poderão estas brutas pedras. Com um gesto repudiou o cofre e foi ajoelhar ante o Cristo. Quanta sedução inspira a mulher a consciência de sua beleza e o afogo de veemente paixão, Dulce desenvolveu naquela hora. A contrariedade lhe enfurecia o amor, que então bramia raivoso. Mas logo aplacava, arrastando-se súplice e humilde aos pés do impassível jesuíta. Tentai-me, murmurava este. A alma sairá mais fortalecida do combate. O rumor, que desde princípio se ouvia do lado da porta, parecia ir a pouco e pouco subindo ao longo da parede. que por algum tempo esquecera, ouvindo agora, estremeceu. Lançando-a para aquela parte um olhar esvairado, voltou-se para o sacerdote daqui. Ainda uma vez?
Dom não meu, pertence ao senhor.
Pois então sabei que também fiz um voto. Jurei que não sairemos deste aposento, senão esposos ou cadáveres. Cumpram-se os altos desígnios da providência.
Ambos ainda.
O frade orava, a dama escutava o ruído, que a pouco e pouco ia diminuindo, afinal interrompeu-se, soaram no alto duas pancadas fortes e rijas, depois cessou completamente o rumor.
Ouvistes? Exclamou Dulce. Foi a lousa de nossa catacumba que acabam de selar.
Não vos entendo. A porta por onde entrastes, a única deste oratório, está murada por fora.
O jesuíta circulou com os olhos o aposento e, examinando a porta, conheceu que estavam realmente sepultados em vida.
Acreditou então nas palavras de Dulce, as quais a princípio tomara por uma vã ameaça.
Não me pertencestes na vida, me pertencereis na morte. Teremos o mesmo túmulo, já que não tivemos o mesmo touro.
As luzes do oratório extinguiram-se, a treva derramou-se pelo aposento. Lucas, deado da parte de fora, de uma parede, com o ouvido colado no chão, não ouviu mais rumor no oratório durante o resto da noite. Mas pela manhã percebeu ele que batiam com força contra a porta, e apesar da ordem da senhora, custou-lhe a não seguir os instintos de sua natureza, que o excitavam a penetrar no aposento. O silêncio, porém, logo restabeleceu-se até o momento em que ali chegou Estácio.